Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir do Washington, nesta quinta-feira, 10 de fevereiro, dia que em 1961, em Angola, seis dias depois dos primeiros confrontos em Luanda que deram início à luta de libertação, registrou-se um novo ataque à cadeia de São Paulo. Ao microfone, Álvaro Lugiar Andrade, e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos desta edição: Congresso americano prestes a aprovar sanções à Etiópia por violação dos direitos humanos. No Sudão, prosseguem protestos contra o golpe militar de outubro. União Europeia anuncia plano de investimentos de bilhões de dólares para a África. Em Angola, o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos disse hoje que o Estado recuperou mais de 11 mil milhões de dólares desviados do erário público. Analisamos o destino deste dinheiro. Será necessária uma revisão da Constituição em Angola? O antigo juiz do Tribunal Constitucional, Rui Ferreira, falou de evolução no constitucionalismo. Em Benguela, ativistas vão protestar contra o que chamam de fome na principal prisão da província. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com Ana Guedes.
A Grã-Bretanha instou a Rússia a optar por uma via diplomática que evite conflito e derramamento de sangue, ao mesmo tempo que advertia contra quaisquer movimentos russos que minassem a soberania da Ucrânia. A secretária dos Negócios Estrangeiros britânica, Liz Truss, encontrou-se esta quinta-feira com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov. Os governos ocidentais têm vindo a apelar à Rússia para que tome medidas no sentido de desanuviar a crise que lhe está associada, reunir mais de 100 mil soldados perto da fronteira, enviando navios de guerra para o Mar Negro e enviando mais tropas e equipamento militar para a Bielorrússia, o outro vizinho ucraniano, para exercícios militares que começaram nesta quinta-feira. A Ucrânia lançou também os seus próprios exercícios militares nesta quinta-feira, ambos previstos para durar até 20 de fevereiro. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que só um diálogo de respeito mútuo pode conduzir a relações normalizadas. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, viajou hoje, quinta-feira, para Bruxelas para discutir a crise com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, antes de reunir com líderes da Polónia. Um painel da Câmara dos Estados Unidos investiga a alegada manipulação dos arquivos da Casa Branca pelo ex-presidente Donald Trump, depois de serem recuperadas 15 caixas de documentos oficiais da sua residência na Flórida. Legisladores admitem que o antigo presidente pode ter violado a lei. Em comunicado, o ex-presidente reconheceu que as caixas de documentos foram transportadas para os arquivos após discussões que ele chamou de normais e disse que lhe disseram que não tinha obrigação de entregar nenhum material da Casa Branca. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos apresta-se para aprovar legislação para impor sanções aos etíopes que cometem violações de direitos humanos, bloqueiam a entrega da ajuda alimentar ou tomam outras medidas que agravam a crise de 15 meses no país. Sancionaria também aqueles que fornecem formação, armas ou apoio financeiro aos envolvidos no conflito. A proposta de lei etíope de estabilização, paz e democracia foi votada favoravelmente pela Comissão dos Assuntos Externos da Câmara, indo agora à votação de toda a Câmara. Um projeto de lei semelhante está a ser considerado no Senado. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa faz hoje discurso sobre o Estado da Nação, enfrentando exigências de um plano diretor para inverter a desilusão crescente com o seu governo. A corrupção do Estado, uma economia em declínio, o desemprego espantoso e o crime desenfreado encabeçam uma longa lista de problemas que o antigo ativista sindical enfrenta e para os quais o país exige respostas. Milhares de sudaneses saíram às ruas esta quinta-feira na mais recente manifestação de protesto contra o golpe militar do ano passado. Multidões agitaram bandeiras e entoaram slogans, advertindo uns aos outros para que estivessem atentos às forças de segurança que lançaram ataques mortais em comícios anteriores, deixando pelo menos 79 mortos e centenas de feridos, de acordo com médicos independentes. Pelo menos 6 pessoas foram mortas na quinta-feira na capital da Somália num suspeito atentado suicida num restaurante perto de um posto de controle de segurança que conduz ao Palácio Presidencial, disse o oficial de segurança. Ele disse que 6 pessoas morreram e 12 ficaram feridas. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou um plano de investimento de 171 bilhões de dólares para a África numa conferência de imprensa na capital do Senegal, Dakar, nesta quinta-feira. O plano faz parte da iniciativa Global Getaway da União Europeia, que visa mobilizar investimentos até 340 mil milhões de dólares para infraestruturas públicas e privadas em todo o mundo. A iniciativa é vista como uma resposta à estratégia chinesa Cinturão e Estrada. Na Índia começaram as eleições no estado mais populoso, com o primeiro-ministro Narendra Modi a expressar otimismo que o seu partido nacionalista hindu, Bharatiya Janata, vencerá no Uttar Pradesh e em 4 outros estados que escolherão novos governos nas próximas semanas. Mas os analistas políticos dizem que as eleições serão uma batalha difícil para o Partido Nacionalista Hindu. As eleições no Uttar Pradesh são vistas como um barómetro da popularidade do partido e da sua política, primeiro os hindus, que tomou centro das atenções durante o segundo mandato de Modi na Índia.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Começamos aqui uma série de notícias sobre Angola. As autoridades dizem ter recuperado bens no valor de mais de 11 mil milhões de dólares que tinham sido desviados dos cofres do Estado e colocados por responsáveis ligados ao governo do antigo presidente José Eduardo dos Santos em vários países. A revelação foi feita hoje pelo ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, durante um seminário regional sobre o acompanhamento acelerado da implementação da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção na cidade do Cabo, África do Sul. Em Luanda, quisemos saber sobre os destinos desses dinheiros arrecadados. Coco Mukuta.
Para o jornalista angolano Elídio Manuel, o suposto valor recuperado em nada reflete na vida dos angolanos.
Não, em termos práticos não se vê nada. Aliás, fica-se com aquela ideia, criou-se tanta expectativa no início de que a recuperação dos valores que estavam no estrangeiro poderiam ajudar a melhorar as condições de vida da população, mas em contrapartida não se nota nada, não há nenhum reflexo, a menos que sejam aqueles órgãos como a PGR e o Presidente da República, por via de um decreto, atribuiu-lhes 10% dos valores recuperados. Talvez esse órgão esteja a sentir de uma forma direta os efeitos disso.
A mesma opinião tem o analista político Olívio Quilumbo, que exige das autoridades um relatório bastante detalhado sobre o suposto montante recuperado.
Eu não consigo ver, porque também não há clareza, não há transparência. Você recupera valor, mas tem que haver relatórios detalhados. É fundamental, a transparência pressupõe isso.
Opinião contrária tem o jurista e o membro do Comitê Central do MPLA, Domingos Betico, que, sem mencionar exemplos, disse estar a dar bastantes benefícios às populações angolanas.
Que deve ter, né? São sempre aplicados no domínio daquilo que são as políticas públicas de governação. Se quisermos aferir do ponto de vista prático, temos que ver aquilo que tem sido feito pelo Executivo angolano. Portanto, há uma série de ações levadas a cabo pelo governo ou Executivo angolano. Muitas dessas ações, com impacto social, muitos dos projetos sociais, muitos equipamentos sociais edificados, inaugurados e entregues para o benefício da população, para a prosecução do interesse público, são frutos, de facto, da recuperação de ativos saídos ilicitamente da esfera pública.
Okimukuta, Luanda.
E continuamos a falar de corrupção. O antigo administrador de Chitembo, na província do Bié, foi condenado a 8 anos de prisão maior pelo tribunal local por crimes de peculato e abuso de poder. Ele e outros condenados foram acusados de desvio de 100 milhões de kwanzas. Fernando Caetano.
Trata-se de Daniel Mukanda, ex-administrador municipal e diretor municipal da saúde e seus administrativos no município do Chitembo, que foram acusados de terem subtraído de forma fraudulenta dos cofres do Estado cerca de 100 milhões de kwanzas. E tais valores seriam empregues na compra de medicamento no ano de 2019. Depois de ouvidos pelo Tribunal de Comarca do Quito, o juiz de direito Eduardo Catumbela decidiu condenar Daniel Mukanda a 8 anos de prisão maior pelo crime de peculado. No mesmo processo, foram sentenciados o diretor municipal da saúde, Miguel Vicungo, e seus administrativos do Hospital Municipal do Chitembo, com penas de 7 e 10 anos de prisão maior. A defesa do réu garante recorrer da decisão da...
Nós vamos recorrer no Tribunal de Relação para ver se que vamos ter outra solução para atenuar as penas dos nossos restantes.
Foram arrolados no processo de julgamento 9 correus e 20 declarantes. Voz da América, Fernando Caetano.
O antigo juiz-presidente do Tribunal Constitucional, Rui Ferreira, falou recentemente na necessidade da evolução do constitucionalismo. Ele disse que a Lei Magna tem problemas, por exemplo, quanto à eleição do presidente da República. O Manuel José ouviu deputados e especialistas sobre a necessidade ou não da atual revisão da Constituição de Angola.
Jorge Vitorino é constitucionalista e deputado pelo Grupo Parlamentar da UNITA. O jurista defende uma revisão imediata da Constituição, já que a mesma, segundo Vitorino, foi feita à medida do antigo presidente José Eduardo dos Santos.
É, tecnicamente, uma Constituição a prazo. Foi feita à medida do presidente José Eduardo dos Santos.
Outra ideia de Vitorino é a titularidade da terra para o deputado. Deve ser originária do povo. Alexandre Sebastião André é também jurista e líder do grupo parlamentar da Casa CE. Diz que na atual Constituição da República de Angola não se elege um presidente da República.
Há necessidade de fazermos uma dicotomia, uma separação, uma eleição para o presidente da República. Abre-se para os cidadãos, a sociedade civil em geral, admitindo-se candidaturas independentes, e a outra são legislativas para eleger os deputados.
Lionel Gomes, outro jurista igualmente parlamentar, mas sem vínculo partidário, considera a atual Constituição.
Esta Constituição foi feita para acorrentar as expectativas, as ansiedades do povo. O angolano amarrou os interesses dos angolanos ao serviço de uma casta, de uma elite de indivíduos que, por força dessa questão, transformaram-se em gatunos. Essa Constituição foi gizada na perspectiva de cercear os direitos dos cidadãos nacionais.
João Pinto é parlamentar pelo grupo maioritário, o MPLA, e diz que a Constituição da República de Angola cumpriu o seu papel nestes 12 anos.
Há que prova evidente de que a nossa Constituição resulta da nossa história. Não há Constituições perfeitas. É a nossa Constituição. Um dia podemos melhorar. As pessoas criticam a forma de eleição do presidente. O que deve haver é o respeito pelas normas, o funcionamento das instituições e, à medida que vão surgindo novas gerações, situações pontuais, a Constituição poderá ser aperfeiçoada ainda mais, mas nunca será perfeita.
O especialista Pedro Capracata entende que a Constituição da República regressou às práticas antigas.
Nossa Constituição restitui fielmente a imagem da Idade Média, de Luís XIV, Letácio Moalho, e todos eles orgulham-se disso.
Lembrar que o antigo presidente do Tribunal Constitucional, Rui Ferreira, que na altura dizia ser das constituições mais modernas do mundo, tem outro entendimento ao considerar recentemente, quando falava publicamente, que a atual Constituição tem ainda muitos problemas, entre eles o modo de eleição do Presidente da República. De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Justiça para todos é o que defende o presidente da Ordem dos Advogados no Namibe. Em entrevista à Voz da América, Olegário Tavares garantiu a disponibilização gratuita de advogados para assistência judiciária a todos os cidadãos que se sintam que os seus direitos foram violados e que provem ser pobres. Armando Chicoca.
Olegário Tavares, presidente da Ordem dos Advogados no Namibe, garantiu a disponibilização gratuita de advogados para assistência judiciária.
O Conselho Provincial da Ordem dos Advogados, neste exercício que estamos, tem estado a conferir o patrocínio àquelas pessoas que não têm capacidade económica para constituir advogado. Por via da assistência judiciária, nós temos estado a ajudar essas pessoas. É bom que se diga que não há aqui qualquer necessidade das pessoas que sentem a necessidade de ter um advogado deixarem de ir para o Conselho Provincial. Desde que se vá para o Conselho Provincial da Ordem de Advogados de Angola, no Namibe, o Conselho Provincial há de indicar um advogado que é para poder prestar o patrocínio àquele cidadão que está sem condições económicas, até porque do ponto de vista constitucional, a realidade é que a ninguém pode ser denegado à justiça por insuficiência de meios económicos.
Durante o ano de 2021, a Ordem dos Advogados no Namibe,
o cálculo que nós temos com relação ao número de assistência judiciária, ronda para o ano passado no número de 127 assistências judiciárias. E dessas 127, todas elas conheceram a presença do advogado e os advogados introduziram as competentes ações aos órgãos competentes. A maior parte dessas ações são sempre encaminhadas para a sala do civil e administrativo. Estão relacionadas, na maior parte, com os processos de reconhecimento de união de facto morta e os inventários. Raríssimas vezes recebemos solicitações para assistência judiciária atinentes a processos que estão em curso no SIC. Então, queremos aproveitar aqui o momento para apelar até aqueles que se encontrarem com dificuldade na fase de instrução preparatória, desde que façam prova que não tenham capacidade económica, podem recorrer aos serviços do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados de Angola no Namibe.
Namibe, Voz da América, Armando Checoca.
Do Namibe para Benguela, casos de desnutrição na maior prisão da província, com a população penal superior a 1.500 reclusos, são associados a um cenário de crise alimentar sem paralelo nos últimos anos. Disseram a Voz da América, agentes prisionais ali colocados. A fome, na conhecida cadeia do Cavaco, arredores na cidade capital, vai ser, aliás, reivindicada numa manifestação que está a ser preparada pelos jovens da rede de ativistas em posse de uma exposição sobre a situação dos detidos. João Marcos, desde Benguela.
A agendada para sábado, a manifestação, que também vai exigir liberdade para presos políticos, tem suporte numa carta escrita por reclusos que será entregue ao governo de Benguela. O ativista António Pangote, um dos organizadores, falou à Voz da América das pretensões de quem se encontra no cavaco.
Estão a pedir o grito de socorro. Falta mesmo de alimento. A fome, praticamente a fome, falta a higiene, não tem tido oportunidade de ser ouvido. Então eles escreveram um documento para os ativistas aqui em Benguela e eles acharam que devemos também gritar em nome desses mesmos direitos que estão sendo violados dentro da penitenciária do cavaco.
A escassez tem reflexos na qualidade da alimentação, associada a casos de malnutrição visíveis entre reclusos, à imagem do que acontece na cadeia do Lobito. Ironizando, notam mesmo que a comida é totalmente branca, sem um produto indispensável, o tomate, e sugerem fiscalização na logística. Há abordado pela Voz da América o diretor provincial dos serviços prisionais, Manuel Soma, pede que os ativistas visitem o estabelecimento e questiona o conteúdo da carta em referência. Outro ponto da manifestação tem que ver com o que os promotores chamam de prisões por questões políticas.
É para exigirmos a liberdade dos presos políticos. Uma vez que temos constatado essas violações todos os santos dias, as pessoas são presas arbitrariamente, então achamos que podemos sairmos às ruas e reivindicarmos aquilo que são os direitos do cidadão. O cidadão não pode ir sempre, quando é capricho de alguém que governa, quer meter as pessoas presas, essa razão. Não podemos consentir esta marginalização.
Luther Campos e José Julino Calupeteca representam, segundo a organização, dois dos vários presos políticos que estão a ser seguidos pela rede de ativistas. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 13630, 17655 kHz. Também estamos na internet, voaportugues.com é a nossa página, bem como nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, com a referência voaportugues. Igualmente transmitimos através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No WhatsApp, o nosso número para o contacto é mais um 202-251-9466.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
E amanhã, na Voz da América, é dia de Saúde em Foco. O tema, alergias. Teremos aqui um especialista que vai falar sobre as alergias também, como o nosso corpo reage a essas mesmas alergias. Para participar no programa, envie as suas questões ainda hoje para o nosso WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. Não perca amanhã, Saúde em Foco, às 16h30, UTC. Continua a acompanhar a Voz da América nesta quinta-feira. A Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade, ENDE, tem por recuperar mais de 200 mil milhões de kwanzas dos serviços prestados aos clientes particulares e também ao Estado até dezembro de 2021. O presidente do Conselho de Administração da empresa, Hélder Adão, referiu em Malanje que a empresa está a persuadir os clientes para pagarem, através do diálogo e sensibilização, depois de considerar que a Covid-19 afetou todos os setores da economia e também os cidadãos. Isaías Soares tem a reportagem.
A ENDE lançou esta semana um projeto de expansão da rede elétrica nos municípios de Cangandala e Malanje, que vai beneficiar mais de 5 mil novas ligações domiciliares.
Essas ligações estarão contempladas já com os contadores pré-pagos, de forma que os clientes terão que comprar a carga para poderem ter energia nos seus contadores.
Mais de 4.400 residências serão iluminadas na cidade de Malanje e 500 em Cangandala. O Ministério da Energia e Águas tem disponível 5 mil milhões e 300 milhões de kwanzas para a empresa Enerline implantar 15 postos de transformação com capacidade para 630 kVA nos próximos 9 meses, segundo o diretor de obras da empreiteira, Anastácio Costa.
Vamos implantar cerca de 1.600 postos de iluminação pública, bem como para a rede de distribuição de energia elétrica. Vai-se colocar contadores pré-pagos e tudo o que os consumidores vão necessitar.
A crise financeira que afeta o país desde 2014 tem condicionado os projetos do setor elétrico, admite o governador Norberto Fernandes. Isaías Torres Malanje para a Voz da América.
E agora o João Santa Rita com as notícias do desporto.
Na nossa página desportiva vamos começar com o futebol inglês. Hoje o segundo classificado do campeonato, o Liverpool, está em ação contra o Leicester. É um jogo em que o Liverpool não se pode atrasar, porque ontem o líder, o Manchester City, bateu o Brentford, está agora com 12 pontos de vantagem sobre o Liverpool, tem mais 2 jogos. Arsenal com chance de ascender ao 5º lugar, se hoje bater o Wolverhampton e ficar com boa chance de ascender ao 4º, que dá acesso à Liga dos Campeões, a Liga do Dinheiro. Arsenal está neste momento em 6º lugar, com menos 3 pontos que o Manchester United em 5º e menos 4 que o West Ham em 4º, mas Arsenal tem menos 2 jogos que o United e menos 3 jogos que o West Ham. Ontem, em Tottenham, perdeu surpreendentemente em casa com o Southampton por 3-2. Esteve a ganhar por 2 vezes. Com esta derrota, Tottenham ficou com os mesmos pontos que o Arsenal e os mesmos jogos, portanto ainda com a mesma chance de ganhar o 4º lugar. No Campeonato do Mundo de Clubes, ontem Chelsea qualificou-se para a final ao bater o Al Hilal da Arábia Saudita, o campeão asiático, mas foi difícil, 1-0, e na segunda parte quem dominou foi o Al Hilal. No sábado temos a final entre o Chelsea e o Palmeiras do Brasil. Pormenor curioso, Palmeiras é o treinado pelo português Abel Ferreira e o Al Hilal, derrotado ontem, é também treinado por um português, Leonardo Jardim. Será a segunda vez que o Chelsea defronta a final do Campeonato do Mundo de Clubes e, tal como na primeira, será um clube brasileiro. Em 2012 perdeu com o Corinthians do Brasil por 1-0. Ainda ontem, o Monterrey do México bateu o Al Jazeera dos Emiratos por 3-1 e alcançou o 5º lugar da competição. O 3º e 4º lugar será decidido também no sábado, no jogo entre o Al Hilal da Arábia Saudita e o Al Ahly do Egito, campeão africano. Jogos Olímpicos de Inverno parece que há um problema de doping. A entrega de medalhas à equipa de patinagem artística da Rússia foi suspensa, oficialmente por aquilo que se chamou de uma questão legal. Aparentemente um caso de doping envolvendo uma atleta da equipa russa que tem apenas 15 anos de idade. Na contagem das medalhas, Noruega está no topo com 12, sendo 5 de ouro, 3 de prata, 4 de bronze. A Alemanha em segundo com 8 medalhas, sendo 5 de ouro e 3 de prata. A Áustria está em terceiro também com 12 medalhas, 4 de cada. Basquetebol americano, ontem o grande jogo da noite foi aquele entre o Golden State Warriors e o Utah Jazz. Jazz bateu o Golden State à vontade, deu cabazada, 111-85. Golden State mantém-se em segundo lugar na Conferência Oeste, Utah Jazz está em quarto. Los Angeles Lakers perdeu o seu segundo jogo consecutivo, desta vez frente ao Portland, 107-105. Lakers está em nono lugar na Conferência Oeste, Portland em 11º. Nos últimos 8 jogos, Lakers perderam 6. Não vão nada bem, não.
Vamos agora até Moçambique. A organização humanitária Save the Children diz-se alarmada com a violência, decapitação e raptos contra crianças e suas famílias, que continuam a verificar-se em zonas onde já se tinha instalado uma sensação de relativa segurança na província de Cabo Delgado. Pelo menos 364 mil crianças foram forçadas a fugir dos seus lares e procurar abrigo em campos deslocados de guerra, segundo a Save the Children. Ramos Miguel tem uns detalhes.
Preocupa-nos como organização humanitária saber que crianças e suas famílias continuam expostas a esta violência, continuam-se a verificar raptos, continuam-se a verificar decapitações sob um aparente estado de calmia, de controle da situação em Cabo Delgado. Portanto, a sensação geral que se tem e que se está a passar para o mundo é de que em toda a província de Cabo Delgado a situação da violência está controlada. Portanto, preocupa-nos estarmos a ter estes relatos de que crianças e suas famílias continuam a ser vítimas destes atos macabros que tanto atentam contra os direitos das crianças.
Várias outras organizações humanitárias referem-se também a um novo pico de violência em alguns distritos de Cabo Delgado e Rui Mutemba afirma que as crianças estão no centro desta violência. O porta-voz da Save the Children referiu que isso obrigou a que a organização abrisse duas novas frentes humanitárias.
Há muita, muita necessidade, muita gente que está nestes distritos e que está a precisar de assistência humanitária.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Terminamos assim a primeira meia hora desta emissão da Voz da América. Esta e outras reportagens na próxima meia hora com Amâncio Miguel, depois de um curto intervalo.
Yeah.
A partir de Washington, D.C., escuta a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 10 de fevereiro de 2022. Na produção, nos próximos 30 minutos, Mariano Bartolomeu apresenta Amâncio Miguel. Votos de boa escuta. Hoje nas notícias, que serão apresentadas por Ana Guedes, Congresso americano prestes a aprovar sanções a etíopes por violação dos direitos humanos. Cyril Ramaphosa discursa sobre o estado da nação sul-africana. No Sudão, prosseguem protestos anti-golpe militar e a União Europeia anuncia plano de investimento de bilhões para o continente africano. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas em todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportuguês.com. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. A Voz da América está no Facebook, Twitter e Instagram. Bastando para tal escrever VOA Português. As notícias de seguida com Ana Guedes.
A Grã-Bretanha instou a Rússia a optar por uma via diplomática que evite conflito e derramamento de sangue, ao mesmo tempo que advertia contra quaisquer movimentos russos que minassem a soberania da Ucrânia. A secretária dos Negócios Estrangeiros britânica, Liz Truss, encontrou-se esta quinta-feira com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov. Os governos ocidentais têm vindo a apelar à Rússia para que tome medidas no sentido de desanuviar a crise que lhe está associada, reunir mais de 100 mil soldados perto da fronteira, enviando navios de guerra para o Mar Negro e enviando mais tropas e equipamento militar para a Bielorrússia, o outro vizinho ucraniano, para exercícios militares que começaram nesta quinta-feira. A Ucrânia lançou também os seus próprios exercícios militares nesta quinta-feira, ambos previstos para durar até 20 de fevereiro. O ministro dos Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que só um diálogo de respeito mútuo pode conduzir a relações normalizadas. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, viajou hoje, quinta-feira, para Bruxelas para discutir a crise com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, antes de reunir com líderes da Polónia. Um painel da Câmara dos Estados Unidos investiga a alegada manipulação dos arquivos da Casa Branca pelo ex-presidente Donald Trump, depois de serem recuperadas 15 caixas de documentos oficiais da sua residência na Flórida. Legisladores admitem que o antigo presidente pode ter violado a lei. Em comunicado, o ex-presidente reconheceu que as caixas de documentos foram transportadas para os arquivos após discussões que ele chamou de normais e disse que lhe disseram que não tinha obrigação de entregar nenhum material da Casa Branca. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos apresta-se para aprovar legislação para impor sanções aos etíopes que cometem violações de direitos humanos, bloqueiam a entrega de ajuda alimentar ou tomam outras medidas que agravam a crise de 15 meses no país. Sancionaria também aqueles que fornecem formação, armas ou apoio financeiro aos envolvidos no conflito. A proposta de lei etíope de estabilização, paz e democracia foi votada favoravelmente pela Comissão de Assuntos Externos da Câmara, ainda agora à votação de toda a Câmara. Um projeto de lei semelhante está a ser considerado no Senado. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa faz hoje discurso sobre o Estado da Nação, enfrentando exigências de um plano diretor para inverter a desilusão crescente com o seu governo. A corrupção do Estado, uma economia em declínio, o desemprego espantoso e o crime desenfreado encabeçam uma longa lista de problemas que o antigo ativista sindical enfrenta e para os quais o país exige respostas. Milhares de sudaneses saíram às ruas esta quinta-feira na mais recente manifestação de protesto contra o golpe militar do ano passado. Multidões agitaram bandeiras e entoaram slogans advertindo uns aos outros para que estivessem atentos às forças de segurança que lançaram ataques mortais em comícios anteriores, deixando pelo menos 79 mortos e centenas feridas, de acordo com médicos independentes. Pelo menos 6 pessoas foram mortas na quinta-feira na capital da Somália num suspeito atentado suicida num restaurante perto de um posto de controle de segurança que conduz ao Palácio Presidencial, disse o oficial de segurança. Ele disse que 6 pessoas morreram e 12 ficaram feridas. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou um plano de investimento de 171 bilhões de dólares para a África numa conferência de imprensa na capital do Senegal, Dakar, nesta quinta-feira. O plano faz parte da iniciativa Global Gateway da União Europeia, que visa mobilizar investimentos até 340 mil milhões de dólares para infraestruturas públicas e privadas em todo o mundo. A iniciativa é vista como uma resposta à estratégia chinesa Cinturão e Estrada. Na Índia começaram as eleições no estado mais populoso, com o primeiro-ministro Narendra Modi a expressar otimismo que o seu partido nacionalista hindu, Bharatiya Janata, vencerá no Uttar Pradesh e em quatro outros estados, que escolherão novos governos nas próximas semanas. Mas os analistas políticos dizem que as eleições serão uma batalha difícil para o Partido Nacionalista Hindu. As eleições no Uttar Pradesh são vistas como um barómetro da popularidade do partido e da sua política, primeiro os hindus, que tomou centro das atenções durante o segundo mandato de Modi na Índia.
As autoridades angolanas dizem ter recuperado bens no valor de mais de 11 mil milhões de dólares que tinham sido desviados dos cofres de Estado e colocados por responsáveis ligados ao governo do presidente José Eduardo Santos em vários países.
Em termos práticos, não se vê nada.
Este é um dos pontos de destaque nos próximos minutos, nesta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, um grupo terrorista ligado ao Estado Islâmico forçou, desde 2017, a saída de mais de 800 mil pessoas e a morte de mais de 3.500. As autoridades moçambicanas dizem que a luta contra os terroristas está a resultar. Os que estudam o conflito alertam que é preciso ter cautelas. No terreno, a sociedade civil tem outra leitura. Reporta Ramos Miguel.
A organização humanitária Save the Children diz-se alarmada com a violência de captações e raptos contra crianças e suas famílias que continuam a verificar-se em zonas onde já se tinha instalado uma sensação de relativa segurança na província moçambicana de Cabo Delgado. De acordo com a organização, pelo menos 364 mil crianças foram forçadas a fugir dos seus lares e procurar abrigo em campos de deslocados de guerra. O porta-voz daquela organização humanitária que trabalha na área dos direitos da criança, Rui Mutemba, alerta que a violência permanece alarmante em Cabo Delgado.
Preocupa-nos como organização humanitária saber que crianças e suas famílias continuam expostas a esta violência, continuam-se a verificar raptos, continuam-se a verificar decapitações, sob um aparente estado de calmia, de controle da situação em Cabo Delgado. Portanto, a sensação geral que se tem e que se está a passar para mundo é de que em toda a província de Cabo Delgado a situação da violência está controlada. Portanto, preocupa-nos estarmos a ter estes relatos de que crianças e suas famílias continuam a ser vítimas destes atos macabros que tanto atentam contra os direitos das crianças.
Várias outras organizações humanitárias referem-se também a um novo pico de violência em alguns distritos de Cabo Delgado e Rui Mutemba afirma que as crianças estão no centro desta violência.
Isso justifica, por exemplo, o fato de Save the Children ter expandido as suas ações para distritos como Anquabe e Moeda, onde até há bem pouco tempo nós não operávamos, mas as necessidades humanitárias não cessam. Apesar desta aparente imagem de calmia que se está a projetar sobre a situação de Cabo Delgado, a verdade é que há muita gente que continua a chegar aos locais considerados seguros, tanto esses distritos mais a sul e também ao distrito que se encontra mais a noroeste da província de Cabo Delgado, que é o distrito de Moeda.
O porta-voz da Save the Children referiu que isso obrigou a que a organização abrisse duas novas frentes humanitárias.
Há muita, muita necessidade, muita gente que está nesses distritos e que está a precisar de assistência humanitária. Frisar, as crianças, meninas e rapazes estão no centro deste conflito. São pessoas inocentes que precisam de todo o apoio, toda a assistência e toda a nossa atenção.
Refira-se que a organização Médicos Sem Fronteiras diz que em apenas algumas semanas, no final de janeiro, registrou-se um novo pico de ataques e violência em Cabo Delgado, causando uma vaga de milhares de pessoas deslocadas, a maior registrada nos últimos meses. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar de Moçambique. O antigo ministro do Interior, Alberto Mondlane, distancia-se de qualquer responsabilidade no processo que culminou com as dívidas ocultas. O William Potter reporta que Mondlane, ouvido nesta quinta-feira como declarante, diz ter assinado o memorando da criação da Proíndicos, mas das dívidas soube apenas pela imprensa.
Na qualidade de ministro do Interior, Alberto Mondlane era um dos membros de pleno direito do Comando Conjunto. E foi nessa qualidade que foi chamado ao Banco dos Declarantes para dizer o que sabe da Constituição, das empresas do calote, de 2,2 mil milhões de dólares ao Estado moçambicano.
Tomei conhecimento da ideia quando convidado pelo diretor-geral do CISE para termos um encontro mais restrito logo após uma reunião do comando operativo. Estávamos três: o ministro da Defesa, o ministro do Interior e o diretor-geral do CISE.
O antigo ministro distanciou-se de qualquer responsabilidade e imputou ao CISE o ônus de qualquer situação.
Quem trouxe para nós este nome de proíbe foi o CISE, numa dessas reuniões que nós tivemos.
Convidado a explicar sobre o seu papel nas reuniões em que participou, disse que limitavam-se apenas à presença.
E apreciava as propostas que eram apresentadas e apoiava.
Alberto Mangano diz ainda ter se sentido enganado, porque não esperava que o contorno dos financiamentos fosse ilegal.
Esperava que a Proíndex havia de procurar financiamento seguindo a lei de Moçambique. Portanto, não havia nenhum mal. Mas não sabia que esse financiamento havia de acontecer tal como aconteceu.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Na Guiné-Bissau, depois do Ministério Público ter anunciado que iria arquivar o processo do caso do avião EI-340, retido no aeroporto desde outubro de 2021, aguarda-se agora o destino que vai ser dado ao aparelho. Lassana Kassamá reporta.
Falando da Voz da América, o jurista e analista político guineense Otna Kufuto Nadoa, que já foi presidente do Conselho de Administração da Autoridade Nacional da Aviação Civil, defende que, mesmo com o despacho do Ministério Público, o problema do avião não está ainda totalmente resolvido.
Com o arquivamento do processo, não podemos dizer que a situação está resolvida, porque o avião, de acordo com as informações técnicas ligadas à aviação civil, precisa de matrícula para poder sobrevoar. E nesse momento deve estar na situação de não ter esse requisito preenchido. Não está com a matrícula válida e nenhum país assume este aparelho. Portanto, este aparelho ainda está com problemas.
Mas Fodeman, jurista e investigador pelo Instituto Nacional de Estudos de Pesquisa, afirma que o avião A340 tem caminho livre para sair do país, de tal forma como aterrou no aeroporto de Bissau.
Nós sabemos que o avião veio de uma forma misteriosa e tem sido conduzido todo esse assunto de uma forma pouco transparente. Então, o que é que se pode esperar de que o avião vai sair, se é que vai sair, de uma forma também misteriosa?
De referir que o chefe do governo, Nuno Gomes Nabian, afirmou no passado recente que, citamos, nós de facto queremos livrar-nos deste avião, que vá e que não tenhamos nada a ver com ele. Ao mesmo tempo que questionava, volto a citar, como é que este avião vai sair daqui? Fim de citação. E justamente sobre as questões do primeiro-ministro, Otna Kufuto Nadoa sustenta.
Ainda está por responder à questão do primeiro-ministro, e que pergunta como é que vamos livrar-se desse avião. Para livrar-nos desse avião, esse avião tem que ter dono. E nesse momento, parece que não tem dono. Não tendo dono, está ainda um problema para resolver.
Entretanto, não obstante a decisão do Ministério Público em arquivar o processo, Fodemane argumenta a tese em como a aeronave estará sob a investigação de algumas agências internacionais.
É uma aeronave que devia estar fora de circulação, que devia ser abatido desde 2017. Mas, a partir de 2018, sabe-se, continua a fazer serviços de forma muito duvidosas, talvez por causa de perseguição de alguma entidade de investigação, é que veio parar no nosso território.
De notar, por outro lado, que as figuras que estavam diretamente ligadas ao caso já não estão nas respectivas funções. São casos de Fernando Gomes, antigo Procurador-Geral da República, de Alfredo Malu, secretário de Estado da Ordem Pública, de Augusto Gomes, que estava no Ministério dos Transportes e Comunicações, e de Ayalo, que faleceu no final do ano, durante uma missão do serviço no estrangeiro. Dasna Kassamá, para a Voz da América.
As autoridades angolanas dizem ter recuperado bens do valor de mais de 11 mil milhões de dólares que tinham sido desviados dos cofres do Estado e colocados por responsáveis ligados ao governo do antigo presidente José Eduardo Santos em vários países. O nosso correspondente é
Luanda Kok-Mukuta foi ouvir as várias reações a esta revelação feita nesta quinta-feira pelo Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos durante um seminário regional sobre o acompanhamento acelerado da implementação da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que decorre desde segunda-feira na cidade do Cabo, na República da África do Sul. Kok-Mukuta.
Para o jornalista angolano Elídio Manuel, o suposto valor recuperado em nada reflete na vida dos angolanos.
Não, em termos práticos não se vê nada. Aliás, fica-se com aquela ideia, criou-se tanta expectativa no início de que a recuperação dos valores que estavam no estrangeiro poderiam ajudar a melhorar as condições de vida da população, mas em contrapartida não se nota nada, não há nenhum reflexo, a menos que sejam aqueles órgãos que, como a PGR e o Presidente da República, por via de um decreto, atribuiu-lhes 10% dos valores recuperados. Talvez esse órgão esteja a sentir de uma forma direta os efeitos disso.
A mesma opinião tem o analista político Olívio Quilumbo, que exige das autoridades um relatório bastante detalhado sobre o suposto montante recuperado.
Eu não consigo ver, porque também não há clareza, não há transparência. Você recupera valor, mas tem que haver relatórios detalhados. É fundamental, a transparência pressupõe isso.
Opinião contrária tem o jurista e membro do Comitê Central do MPLA, Domingos Betico, que, sem mencionar exemplos, disse estar a dar bastantes benefícios às populações angolanas.
Que deve ter, né? São sempre aplicados no domínio daquilo que são as políticas públicas de governação. Se quisermos aferir do ponto de vista prático, temos que ver aquilo que tem sido feito pelo Executivo angolano. Portanto, há uma série de ações levadas a cabo pelo Governo, o Executivo angolano. Muitas dessas ações, com impacto social, muitos dos projetos sociais, muitos equipamentos sociais edificados, inaugurados e entregues para o benefício da população, para a prossecução do interesse público, são frutos de facto da recuperação de ativos saídos ilicitamente da esfera pública.
Kok-Mukuta, Luanda.
O secretário de Estado americano Anthony Blinken está na Austrália em uma viagem destinada a reforçar o compromisso do governo de Biden com as regiões Ásia-Pacífico e Indo-Pacífico, ao mesmo tempo em que se concentra na crise na Ucrânia. Blinken está em Melbourne para a reunião na sexta-feira com os ministros de negócios estrangeiros da Índia, Japão e Austrália. Na quinta-feira, Blinken se juntou a representantes de empresas farmacêuticas numa discussão sobre questões biomédicas na Faculdade de Direito da Universidade de Melbourne.
At a national level, between our countries, between Australia and the United States.
Ao nível nacional, entre os nossos países, entre a Austrália e os Estados Unidos, acho seguro dizer que temos sido líderes juntos na tentativa de lidar com a Covid e também na tentativa de reconstruir melhor para que tenhamos um sistema de segurança de saúde global ainda mais forte e eficaz depois que passamos por isso. Mas é claro que ainda não passamos por isso. E o trabalho que estamos a fazer juntos, seja na produção de vacinas, na distribuição de vacinas, na vacinação, na terapêutica, certificando-nos de que estamos a apoiar os trabalhadores de saúde que estão na linha de frente, tudo isto é de vital importância. Nós sabemos e continuamos a ver que o clichê de que ninguém está seguro até que todos estejam seguros é profundamente verdadeiro. E eu sei que entre os nossos governos há um compromisso muito profundo de fazer o máximo que pudermos este ano para realmente, de uma vez por todas, anteciparmos a esta pandemia. Blinken também contou aos estudantes uma conexão pessoal com a Universidade de Melbourne, revelando que o seu falecido padrasto se formou lá e da Polónia após o Holocausto. Da Austrália, Blinken voa para Fiji para garantir aos líderes das Ilhas do Pacífico que Washington e seus aliados estão comprometidos em oferecer segurança e vacinas contra a Covid à medida que a China intensifica a sua ajuda e influência na região.
Após 2 anos de luta para conter a propagação mortal da Covid-19, a Organização Mundial da Saúde diz que o continente africano está prestes a controlar a trajetória da pandemia. Ana Guedes.
O primeiro caso de Covid-19 foi detectado em África a 14 de fevereiro de 2020. Desde então, mais de 11 milhões de pessoas foram infectadas no continente e mais de 242 mil morreram. A diretora regional da Organização Mundial de Saúde para a África, Matshidiso Moeti, diz que a pandemia teve um custo em termos de vidas perdidas e dos incalculáveis danos causados às economias africanas. Apesar de tudo isto, ela diz que o povo africano lutou e sobreviveu a 4 vagas e a várias variantes da infecção. Durante este período experimental, ela diz que a África se tornou mais inteligente e a responder melhor e mais rapidamente a cada novo surto nos casos da Covid-19.
As we stand here today, we're finally able to stay. That is the current trends hold.
No momento em que aqui estamos, somos finalmente capazes de dizer que, se as tendências atuais se mantiverem, há luz ao fundo do túnel. Enquanto nos mantivermos vigilantes e agirmos intensivamente, particularmente em matéria de vacinação, o continente está no bom caminho para controlar a pandemia. Foram 2 anos extremamente difíceis, mas, contra todas as probabilidades, a África está a resistir a esta terrível tempestade.
A África tem feito grandes progressos nos últimos 2 anos na gestão dos casos Covid-19. A OMS relata um aumento no número de camas de unidades de cuidados intensivos e de unidades de produção de oxigênio. A Agência de Saúde das Nações Unidas também aumentou o número de laboratórios capazes de detectar a Covid-19, de 2 para mais de 900 atualmente. Apesar destas e outras melhorias, Moeti diz que a vacinação continua a ser a melhor defesa contra esta doença mortal. Ela observa também que os países africanos continuam a ficar atrás de outros países na inoculação das suas populações.
Enquanto muitos países estão a considerar a possibilidade de dispensar vacinas de reforço, 85% dos africanos ainda não receberam uma única vacina. Para atingir os níveis de imunidade alcançados noutras partes do mundo, a adoção da vacina precisa de ser significativamente acelerada em toda a região e urgentemente.
Moeti diz que um fornecimento constante de doses está agora a chegar à África, mas não é suficiente para mudar a situação para melhor. Vacinar as pessoas, diz ela, requer uma aplicação mais rápida e eficaz das vacinas.
Washington DC, Voz da América, o desporto de seguida com o Álvaro Lugier Andrade.
Nossa página esportiva, vamos começar com o futebol inglês. Hoje, o segundo classificado do campeonato, o Liverpool, está em ação contra o Leicester. É um jogo em que o Liverpool não se pode atrasar, porque ontem o líder, o Manchester City, bateu o Brentford, está agora com 12 pontos de vantagem sobre o Liverpool. Tem mais 2 jogos. Arsenal com chance de ascender ao 5º lugar se os bater o Wolverhampton e ficar com boa chance de ascender ao 4º, que dá acesso à Liga dos Campeões, a Liga do Dinheiro. Arsenal está neste momento em 6º lugar, com menos 3 pontos que o Manchester United em 5º e menos 4 que o West Ham em 4º, mas Arsenal tem menos 2 jogos que o United e menos 3 jogos que o West Ham. Ontem, em Tottenham, perdeu surpreendentemente em casa com o Southampton por 3-2. Esteve a ganhar por 2 vezes. Com esta derrota, Tottenham ficou com os mesmos pontos que o Arsenal e os mesmos jogos, portanto ainda com a mesma chance de ganhar o 4º lugar. No Campeonato do Mundo de Clubes, ontem, Chelsea qualificou-se para a final ao bater o Al Hilal da Arábia Saudita, o campeão asiático, mas foi difícil. 1-0 e, na segunda parte, quem dominou foi o Al Hilal. No sábado temos a final entre o Chelsea e o Palmeiras do Brasil. Pormenor curioso, Palmeiras é o treinado pelo português Abel Ferreira e o Al Hilal, derrotado ontem, é também treinado por um português, Leonardo Jardim. Será a segunda vez que o Chelsea defronta a final do Campeonato do Mundo de Clubes e, tal como na primeira, será um clube brasileiro. Em 2012 perdeu com o Corinthians do Brasil por 1-0. Ainda ontem, o Monterrey do México bateu o Al Jazira dos Emiratos por 3-1 e alcançou o 5º lugar da competição. O 3º e 4º lugar será decidido também no sábado, no jogo entre o Al Hilal da Arábia Saudita e o Al Ahly do Egito, campeão africano. Jogos Olímpicos de Inverno, parece que há um problema de doping. A entrega de medalhas à equipa de patinagem artística da Rússia foi suspensa, oficialmente por aquilo que se chamou de uma questão legal, aparentemente um caso de doping envolvendo uma atleta da equipa russa que tem apenas 15 anos de idade. Na contagem das medalhas, Noruega está no topo com 12, sendo 5 de ouro, 3 de prata, 4 de bronze. A Alemanha em segundo com 8 medalhas, sendo 5 de ouro e 3 de prata. A Áustria está em terceiro também com 12 medalhas, 4 de cada. Basquetebol americano, ontem o grande jogo da noite foi aquele entre o Golden State Warriors e o Utah Jazz. Jazz bateu o Golden State à vontade, deu cabazada, 111-85. Golden State mantém-se em segundo lugar na Conferência Oeste, Utah Jazz está em quarto. Los Angeles Lakers perdeu o seu segundo jogo consecutivo, desta vez frente ao Portland, 107-105. Lakers está em nono lugar na Conferência Oeste, Portland em 11º. Nos últimos 8 jogos, Lakers perderam 6. Não vão nada bem, não.
E com estas notas, marcamos o ponto final. Em destaque hoje nas notícias, Congresso americano prestes a aprovar sanções. A etíopes por violação dos direitos humanos. Cyril Ramaphosa discursa sobre o estado da nação sul-africana. E no Sudão prosseguem protestos anti-golpe militar. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel. Voltaremos amanhã. A terceira parte seguida com o Álvaro de Andrade. Boa noite.
Tango mulungu ngabe sangula mungu.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington nesta quinta-feira, 10 de fevereiro. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página na internet, voaportugues.com. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, pode acompanhar-nos em VOA Português. Para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp está disponível. É o mais 1-202-251-9466. Esta emissão tem a produção assegurada por Léo Sahilou. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos mais à frente, Congresso americano prestes a aprovar sanções a etíopes por violação dos direitos humanos. No Sudão prosseguem protestos contra o golpe militar de outubro. União Europeia anuncia plano de investimentos de bilhões de dólares em África. Quinta-feira, na Voz da América, é dia de perguntas à doutora Graça Matzinho, uma rubrica assinada pela Ana Guedes. O tema de hoje, as doenças tropicais negligenciadas. Mais à frente. Por agora, vamos começar na Guiné-Bissau. O presidente Umaru Sissoko Embalo afirmou hoje que lhe custa acreditar que ainda haja pessoas no país com uma cultura de matar e considerou que a tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro foi uma terça-feira negra. Embalo fez estas considerações ao receber os votos de solidariedade dos funcionários e colaboradores da Presidência da República, à semelhança do que tem acontecido com diversas franjas da sociedade guineense próximas ao Presidente. Ele disse, é pena, mas custa-me acreditar que ainda possamos ter pessoas com essa cultura de violência de matar alguém, depois de ouvir votos de solidariedade e de fidelidade transmitidos por Fernando Delfim da Silva, conselheiro presidencial e antigo chefe de diplomacia da Guiné-Bissau. Entretanto, o presidente da Guiné-Bissau não se referiu aos ataques à Rádio Capital FM nem à residência do comendador político Rui Landim nesta semana. Por outro lado, numa carta aberta enviada ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, à presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen, e ao presidente da União Africana, Macky Sall, a Liga Guineense dos Direitos Humanos pediu uma intervenção mais enérgica e vigorosa da comunidade internacional sob a pena de contribuir indiretamente para a instabilidade permanente com consequências subregionais. Segundo a Liga, as autoridades políticas, com o apoio das forças de segurança e do poder judicial, fazem no seu apanágio recurso sistemático aos métodos ilegais, tais como a violência policial, intimidações, detenções arbitrárias, raptos e espancamento de jornalistas, ativistas cívicos e opositores políticos. Os alicerces do Estado de Direito Democrático nunca estiveram tão ameaçados na Guiné-Bissau como agora, concluiu a Liga Guineense dos Direitos Humanos, indicando que 60 cidadãos foram presos recentemente sem qualquer mandado judicial. Entretanto, depois de ontem, o presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, ter instado os partidos que fazem parte do chamado Espaço de Concertação Política na oposição a oporem-se à força de estabilização da CDAO, sem que a Assembleia Nacional Popular seja chamada a pronunciar-se, como impõe a Constituição, hoje, os partidos que apoiam o governo, PRS, MADEM G15, a Assembleia do Povo Unido, o Partido Democrático da Guiné-Bissau e o Partido da Nova Democracia, lembraram em comunicado que, num passado recente, o PAIGC era quem mais defendia, politizava e utilizava a seu favor as forças presentes da CDAO na Guiné-Bissau, em referência à ECOMIB, que esteve no país entre 2012 e 2020. Aqueles partidos, acrescentaram na nota, que felicitam vivamente a recente cimeira de chefes de Estado e do governo de CDAO, na qual se recomenda o envio de uma força de estabilização. A organização humanitária Save the Children diz estar alarmada com a violência, decapitações e raptos contra crianças e suas famílias que continuam a verificar-se em zonas onde já se tinha instalado uma sensação de relativa segurança na província moçambicana de Cabo Delgado. A organização diz que pelo menos 364 mil crianças foram forçadas a fugir dos seus lares e procurar abrigo em campos deslocados de guerra. Ramos Miguel.
O porta-voz daquela organização humanitária que trabalha na área dos direitos da criança, Rui Mutemba, alerta que a violência permanece alarmante em Cabo Delgado.
Preocupa-nos como organização humanitária saber que crianças e suas famílias continuam expostas a esta violência, continuam-se a verificar raptos, continuam-se a verificar decapitações, sob um aparente estado de calmia, de controle da situação em Cabo Delgado. Portanto, a sensação geral que se tem e que se está a passar para o mundo é de que em toda a província de Cabo Delgado a situação da violência está controlada. Portanto, preocupa-nos estarmos a ter estes relatos de que crianças e suas famílias continuam a ser vítimas destes atos macabros que tanto atentam contra os direitos das crianças.
Várias outras organizações humanitárias referem-se também a um novo pico de violência em alguns distritos de Cabo Delgado e Rui Mutemba afirma que as crianças estão no centro desta violência.
Isso justifica, por exemplo, o fato de Save the Children ter expandido as suas ações para distritos como Anquabe e Moeda, onde até há bem pouco tempo nós não operávamos, mas as necessidades humanitárias não cessam. Apesar desta aparente imagem de calmia que se está a projetar sobre a situação de Cabo Delgado, a verdade é que há muita gente que continua a chegar aos locais considerados seguros, tanto esses distritos mais a sul e também ao distrito que se encontra mais a noroeste da província de Cabo Delgado, que é o distrito de Moeda.
O porta-voz da Save the Children referiu que isso obrigou a que a organização abrisse duas novas frentes humanitárias.
Há muita, muita necessidade, muita gente que está nesses distritos e que está a precisar de assistência humanitária. Frisar, as crianças, meninas e rapazes estão no centro deste conflito. São pessoas inocentes que precisam de todo o apoio, toda a assistência e toda a nossa atenção.
Refira-se que a organização Médicos Sem Fronteiras diz que em apenas algumas semanas, no final de janeiro, registrou-se um novo pico de ataques e violência em Cabo Delgado, causando uma vaga de milhares de pessoas deslocadas, a maior registrada nos últimos meses. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Quinta-feira na Voz da América é dia de perguntas à doutora Graça Matzinha. Doenças tropicais negligenciadas é o tema de hoje. Ana Guedes assina a rubrica.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, em que temos connosco a doutora Graça Matzinha, com quem vamos falar de temas de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Deste lado, vamos andando, de boa saúde. Espero que ela esteja bem e os nossos ouvintes também estejam de boa saúde.
E pronto, doutora, por aqui vamos, como estamos no tempo frio, há muitas constipações, há muitas... problemas respiratórios, doutora, que depois se confundem com o Covid. Esse é um problema que existe aqui neste momento. Mas, doutora, falando do tema que nós escolhemos para hoje, doenças tropicais negligenciadas, doutora, quando falamos de doenças negligenciadas, estamos a falar de que doenças? E onde é que elas são mais prevalentes, doutora?
Olha, Ana, primeiro dizer que quando nós falamos de doenças tropicais negligenciadas, estamos a falar de um conjunto de doenças que ocorrem predominantemente nos países em desenvolvimento e que essas doenças são responsáveis por elevada mortalidade e morbilidade. Entretanto, são doenças que tendem a afetar naturalmente pessoas mais pobres e vulneráveis, que residem fundamentalmente em zonas de difícil acesso e que... estima-se que cerca de 1,5 mil milhões de pessoas a nível de todo o mundo são afetadas pelas doenças tropicais negligenciadas e dessas pessoas, 40% estão em África. Portanto, a África é um dos continentes que tem mais casos de doenças tropicais negligenciadas. E estas doenças são doenças que, pelas suas características, podem desfigurar, incapacitar a pessoa e impedir, inclusive, de fazer atividades normais do dia a dia, quer seja ir à escola, trabalhar. Portanto, acaba limitando o potencial e deixa as comunidades cada vez mais pobres, não é?
Doutora, portanto, estaremos a falar de doenças, por exemplo, como a malária, não é? Que outras doenças são, entram dentro desta lista, não é? Isto é uma lista da Organização Mundial de Saúde. E porquê é que são negligenciadas? Não há investigação, não há vacinas. Os países onde se faz a investigação, os países com maiores posses, não têm interesse. Porque... Porquê, doutora? Porquê é que lhes chamamos negligenciadas?
Bem, essas doenças são, têm essa designação de negligenciadas que, infelizmente, porque ainda estão associadas à falta de interesse das autoridades competentes e não há muito investimento nessa área de investigação e desenvolvimento de novas formas de curar essas doenças. Portanto, são doenças que, de uma certa forma, ficaram como que esquecidas, não é? Ficaram como que esquecidas e, enquanto isso, elas vão causando os seus problemas e as consequências a nível das comunidades. De uma forma geral, de umas décadas para cá, começou a haver muita atenção para outro tipo de doenças, como a malária, que é muito prevalente em alguns países, o HIV, que é uma pandemia, a tuberculose. Então, essas doenças começaram a ter mais atenção e outras foram ficando para trás, exatamente por causa deste foco virado para essas doenças. Então, essas acabaram sendo as ditas doenças negligenciadas. Pois, então, quando nós falamos de doenças negligenciadas, existe uma data delas, mas aquelas que são mais frequentes e que, curiosamente, têm intervenções de baixo custo, são a filaria linfática, como a queimadura dos olhos, o aumentos que é uma doença que afeta o sistema digestivo, a oncocercose e a esquistossomose. Então, essas são as doenças mais frequentes e que, felizmente, têm intervenções que são eficazes e de muito baixo custo.
Portanto, há pouca, por assim dizer, há pouca investigação que leve a tratamentos eficazes contra estas doenças, tratamentos normalmente de prevenção. Doutora, é a malária, uma das coisas que eu te pergunto, é a malária uma dessas doenças negligenciadas? Porque ultimamente ouvimos que há uma vacina contra a malária.
Não, a malária não é. A malária é uma doença tropical, mas não é negligenciada. Ela não faz parte deste grupo.
Doutora, o que é que seria preciso fazer para que estas doenças negligenciadas deixassem de o ser? O que é que poderá levar a comunidade internacional, a comunidade científica, a dedicar tempo à procura de tratamentos, de vacinas, de medicamentos para estas doenças, doutora?
Bem, Ana, eu penso que fundamentalmente isto passa por uma questão de elevar a consciência primeiro da comunidade sobre a existência dessas doenças, porque quanto mais as pessoas estiverem alertas, estiverem conscientes que existem esses problemas de saúde, é muito mais fácil essas pessoas irem atrás do tratamento, ou melhor, demandarem o tratamento. E quando a demanda ao tratamento aumenta, naturalmente os sistemas de saúde sentem-se pressionados a encontrar soluções para resolver os problemas da população. E a partir daí, naturalmente, começa um movimento da advocacia para que mais recursos sejam destinados para o combate destas doenças, mesmo porque são intervenções de baixo custo. Portanto, mais recursos sejam destinados e haja essa elevação da consciência e da preocupação em todos os campos da medicina, quer seja na investigação, quer seja na investigação, nos cuidados de tratamento e também na prevenção. Portanto, é muito importante que nós possamos conjugar os esforços nessas áreas que eu mencionei e assegurar que, efetivamente, mais recursos, seja financeiros, humanos, materiais, sejam alocados para fazer face a essas doenças que, infelizmente, tendem a aumentar em alguns locais, porque não há intervenções muito, muito fortes. Então, não se quebram os ciclos de transmissão e os casos vão aumentar.
Doutora, em termos dos próprios países, como é que os países, por exemplo, uma vez que estas doenças negligenciadas são normalmente, ou encontram-se normalmente e com mais frequência, por exemplo, em África, na Ásia, até na América Latina, como é que governos que neste momento, por exemplo, já têm dificuldades em responder à pandemia do Covid-19, como é que os governos podem, de alguma forma, investir na saúde em termos destas doenças negligenciadas que afetam tantos milhões de pessoas por ano nos seus países?
Talvez dizer que, de uma forma geral, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu metas de eliminação de algumas dessas doenças e entretanto, abre-se dessa forma uma oportunidade para organismos como a União Africana assumirem a liderança na concretização deste objetivo e apoiar os países de forma geral, não é? E uma das coisas que se recomenda, por exemplo, é que haja um grupo de trabalho que seja da União Africana, porque quando as ações são coordenadas por um grupo, eu penso que é muito mais fácil os governos assumirem e os governos fazerem esforços no sentido de concretizarem aquele objetivo e seguirem aquelas diretrizes que foram determinadas por este grupo que coordena todas estas ações. Portanto, eu acho que esse é um passo muito importante e que de alguma forma já foi dado, e a nível dos países, a nível dos governos, é exatamente aquilo que eu disse. É preciso que nós tenhamos consciência, é preciso que os governos tenham consciência que, apesar de serem doenças negligenciadas, são um problema importante de saúde pública, e fazer toda a mobilização de recursos e toda a advocacia no sentido de elevar o nível de conhecimento e também elevar o nível de prioridade dentro do sistema de saúde para essas doenças negligenciadas.
Doutora, se é de alguma forma da responsabilidade do governo, não é? Proporcionar cuidados de saúde às pessoas é também responsabilidade das próprias pessoas de tomarem conta da sua saúde. Em termos gerais, doutora, uma vez que as doenças negligenciadas são várias e a sua origem ou que as causa pode ser diferente umas das outras, o que é que recomenda em termos gerais, em termos sanitários, em termos de saúde, à nossa audiência, doutora?
Bem, há muito que se pode recomendar, Ana, mas de uma forma geral, porque essas doenças tendem a afetar pessoas de países de baixa renda e que vivam em situações de pobreza extrema, o mais importante é que, conforme eu me referi no início, é essa questão de educação das pessoas. As pessoas têm que saber, têm que conhecer as doenças, têm que saber identificar as doenças. Por exemplo, uma das doenças negligenciadas mais comuns é a filariase linfática. Mas as pessoas até podem ver aquelas alterações que cursam com a filariase linfática, mas não saber o que é aquilo. E podem atribuir, por exemplo, a questões de obscurantismo e por aí fora. Então, se as pessoas não têm conhecimento, não sabem o que é aquilo, é muito complicado fazer face a esse problema. E assim como a filariase, falo de todas as outras doenças que são negligenciadas. E depois existem medidas específicas de prevenção para cada doença. Por exemplo, nós falamos aqui de uma doença que também é negligenciada, que é o tracoma. O tracoma é causado por uma infecção bacteriana no olho e que essa propaga-se normalmente através do contato com mãos ou roupa contaminada e também, por exemplo, moscas que entram em contato com os olhos e por aí fora. Então, para esse tipo de doenças, as medidas têm que ser naturalmente o reforço da higiene, a conservação, por exemplo, da roupa e evitar essa questão de moscas no quintal e por aí fora. Então, as medidas dependem de doença para doença, mas há coisas gerais, há coisas básicas que têm a ver com a higiene, o saneamento do meio, quer seja higiene individual ou coletiva, que de uma forma geral funcionam para muitas doenças. Mas acima de tudo isto, Ana, é que as pessoas tenham conhecimento e saibam que existem essas doenças, como é que elas se manifestam, e possam apoiar na sua identificação e encaminhamento para a unidade sanitária.
E pronto, com estes conselhos da doutora Graça Matinha sobre as doenças tropicais negligenciadas, Vamos despedir-nos por esta semana. Vamos desejar a todos os nossos ouvintes, ao nosso auditório, uma boa semana de saúde, o melhor possível. E, como sempre, doutora, também, votos de boa saúde para si e, como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos filhos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e, até lá, lembre-se da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, a Ana Guedes regressa à antena, agora com o desenvolvimento das notícias internacionais.
A Grã-Bretanha instou a Rússia a optar por uma via diplomática que evite conflito e derramamento de sangue, ao mesmo tempo que advertia contra quaisquer movimentos russos que minassem a soberania da Ucrânia. A secretária dos Negócios Estrangeiros britânica, Liz Truss, encontrou-se esta quinta-feira com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov. Os governos ocidentais têm vindo a apelar à Rússia para que tome medidas no sentido de desanuviar a crise que lhe está associada, reunir mais de 100 mil soldados perto da fronteira, enviando navios de guerra para o Mar Negro e enviando mais tropas e equipamento militar para a Bielorrússia, o outro vizinho ucraniano, para exercícios militares que começaram nesta quinta-feira. A Ucrânia lançou também os seus próprios exercícios militares nesta quinta-feira, ambos previstos para durar até 20 de fevereiro. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que só um diálogo de respeito mútuo pode conduzir a relações normalizadas. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, viajou hoje, quinta-feira, para Bruxelas para discutir a crise com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, antes de reunir com líderes da Polónia. Um painel da Câmara dos Estados Unidos investiga a alegada manipulação dos arquivos da Casa Branca pelo ex-presidente Donald Trump, depois de serem recuperadas 15 caixas de documentos oficiais da sua residência na Flórida. Legisladores admitem que o antigo presidente pode ter violado a lei. Em comunicado, o ex-presidente reconheceu que as caixas de documentos foram transportadas para os arquivos após discussões que ele chamou de normais e disse que lhe disseram que não tinha obrigação de entregar nenhum material da Casa Branca. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos apresta-se para aprovar legislação para impor sanções aos etíopes que cometem violações de direitos humanos, bloqueiam a entrega de ajuda alimentar ou tomam outras medidas que agravam a crise de 15 meses no país. Sancionaria também aqueles que fornecem formação, armas ou apoio financeiro aos envolvidos no conflito. A proposta de lei etíope de estabilização, paz e democracia foi votada favoravelmente pela Comissão de Assuntos Externos da Câmara, ainda agora à votação de toda a Câmara. Um projeto de lei semelhante está a ser considerado no Senado. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa faz hoje discurso sobre o Estado da Nação, enfrentando exigências de um plano diretor para inverter a desilusão crescente com o seu governo. A corrupção do Estado, uma economia em declínio, o desemprego espantoso e o crime desenfreado encabeçam uma longa lista de problemas que o antigo ativista sindical enfrenta e para os quais o país exige respostas. Milhares de sudaneses saíram às ruas esta quinta-feira na mais recente manifestação de protesto contra o golpe militar do ano passado. Multidões agitaram bandeiras e entoaram slogans, advertindo uns aos outros para que estivessem atentos às forças de segurança que lançaram ataques mortais em comícios anteriores, deixando pelo menos 79 mortes e centenas feridas, de acordo com médicos independentes. Pelo menos 6 pessoas foram mortas na quinta-feira na capital da Somália, num suspeito atentado suicida num restaurante perto de um posto de controle de segurança que conduz ao Palácio Presidencial, disse o oficial de segurança. Ele disse que 6 pessoas morreram e 12 ficaram feridas. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou um plano de investimento de 171 bilhões de dólares para a África numa conferência de imprensa na capital do Senegal, Dakar, nesta quinta-feira. O plano faz parte da iniciativa Global Getaway da União Europeia, que visa mobilizar investimentos até 340 mil milhões de dólares para infraestruturas públicas e privadas em todo o mundo. A iniciativa é vista como uma resposta à estratégia chinesa Cinturão e Estrada. Na Índia começaram as eleições no estado mais populoso, com o primeiro-ministro Narendra Modi a expressar otimismo que o seu partido nacionalista hindu, Bharatiya Janata, vencerá no Uttar Pradesh e em 4 outros estados, que escolherão novos governos nas próximas semanas. Mas os analistas políticos dizem que as eleições serão uma batalha difícil para o Partido Nacionalista Hindu. As eleições no Uttar Pradesh são vistas como um barómetro da popularidade do partido e da sua política, primeiro os hindus, que tomou centro das atenções durante o segundo mandato de Modi na Índia.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português desde Washington, nesta quinta-feira, 10 de fevereiro. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Ruggero Andrade. Obrigado pela sintonia, boa noite, até amanhã, mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 24 de agosto de 1991, a Ucrânia declarou sua independência da União Soviética e começou a forjar o seu próprio futuro. A Rússia, no entanto, recusou-se a aceitar a Ucrânia como um Estado soberano e vem minando o território, suas instituições. Saboteia ou coopta seus líderes e tem tentado ditar a sua política externa para bloquear as aspirações sinceras da Ucrânia a uma maior integração com a Europa e o Ocidente. Em suma, a Rússia trabalhou durante anos para prejudicar a capacidade da Ucrânia de funcionar como um Estado democrático soberano. Em 2014, o povo da Ucrânia derrubou o presidente Viktor Yanukovych, que optou por cancelar a assinatura já planeada da Ucrânia de um acordo de associação com a União Europeia e, em vez disso, virou-se para a Rússia. Mais tarde, a Rússia invadiu e ocupou a Península Crimeia na Ucrânia. Em seguida, também tentou uma aquisição dos oblastes de Luhansk e Donetsk, na Ucrânia, sob o pretexto de uma revolta separatista. Em nenhum lugar da Ucrânia as pessoas estão livres das atividades perversas da Rússia, disse o secretário de Estado americano Antony Blinken. Moscovo procurou minar as instituições democráticas da Ucrânia, interferiu na política e nas eleições da Ucrânia, bloqueou a energia e o comércio para intimidar os líderes e pressionar os seus cidadãos, usou propaganda e desinformação para semear desconfiança e lançou ataques cibernéticos à infraestrutura importante do país. A campanha para desestabilizar a Ucrânia tem sido implacável, afirmou Antony Blinken. Com 100 mil soldados russos reunidos nas fronteiras da Ucrânia com a Rússia e com a Bielorrússia aliada de Moscovo, a Rússia está pronta para ir ainda mais longe, alertou o secretário Blinken. A Rússia justifica suas ações alegando que a Ucrânia de alguma forma representa uma ameaça à sua segurança. Isso vira a realidade de cabeça para baixo. De quem são as tropas que cercam quem? Qual país reivindicou o território de outro pela força? Qual país tem armas nucleares? A Ucrânia não é o agressor aqui. A Ucrânia está apenas a tentar sobreviver, afirmou o secretário de Estado. Os princípios que regem a paz e a segurança internacionais, estabelecidos após duas guerras mundiais e uma guerra fria, rejeitam o direito de um país mudar as fronteiras de outro pela força, ditar a outras políticas que segue ou as escolhas que deve fazer, inclusive com quem se associar ou exercer uma esfera de influência que subjuga vizinhos soberanos à sua vontade, continuou o secretário de Estado Antony Blinken. Não se trata apenas de uma possível invasão e guerra. É sobre se a Ucrânia tem o direito de existir como uma nação soberana. É sobre se a Ucrânia tem o direito de ser uma democracia, concluiu o secretário de Estado americano. Acabamos assim de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.